essa. Bom, nós queremos trazer aqui para tratar com os nossos ouvintes um assunto bem importante, que é uma campanha que serve para alertar a nossa comunidade, não só local, mas também a nível regional. Eu estou recebendo aqui a assistente social, a Gislaine Pokman, também a Elaine Espanhol Borges, que é psicóloga do projeto Proteger, e também, eu espero que esteja correto, e também a psicóloga Adriane Vicentim, que é psicóloga do CRAS. Para a gente falar sobre a campanha Faça Bonito, vamos entender um pouquinho mais dessa campanha. Como vai, Gislaine? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes. Então, eu sou a Gislaine, sou assistente social do CRAS. E a gente, enquanto órgão, né, de proteção e prevenção da violação de direitos, aderimos nesse ano à campanha nacional de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma campanha que acontece nacionalmente todos os anos, a nível nacional, né? Então não é só o município de Lagoa Vermelha que está com esse movimento no mês de maio, devido a uma criança que foi, em 1973, abusada, violentada de todas as formas e sequestrada, enfim, acabou desaparecendo. Um crime hediondo que acabou impune. Então, há mais de 20 anos, todo o Brasil vem realizando movimentos para combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o CRAS, retornando aí para as ações comunitárias, né, que é dever, inclusive, do CRAS, a gente vem fazendo movimentos, então, para que sejam prevenidas todas e quaisquer tipos de abusos e violências, não só sexuais, né, o mês de maio tem a temática sexual, entretanto, todos os outros direitos das crianças e adolescentes. Então, no mês de maio, a gente iniciou um movimento mais grandioso, né? Uhum. Entretanto, esse combate às violências, né, exploração de crianças e adolescentes acontece de forma permanente todos os anos. Então,
infelizmente, né?
Infelizmente, nós temos muitos casos que ainda acontecem. Aqui em Lagoa Vermelha é bastante latente, né? E a Elaine pode falar com um pouquinho mais de propriedade sobre isso, porque a rede vem fazendo novos movimentos, né? E foram instituídos novos órgãos, então, para que pudessem atender essas crianças que já foram violentadas. O CRAS vem com a questão da prevenção, para que essas crianças não precisem chegar, então, até o atendimento da escuta, do proteger, né? Ou o acompanhamento do CRES.
Interessante. Psicóloga Elaine, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, colega Gislaine. Bom dia, colega Adriane. Então, eu sou a Elaine, psicóloga, e agora represento a ideia do Proteger, que é um serviço implantado recentemente em Lagoa Vermelha, conhecido por muitos como a escuta especializada.
Uhum. Então, é um momento de ouvir, né?
Sim, é um momento principalmente de ouvir, e a escuta especializada tem exatamente esse propósito. É um serviço que atua no recebimento de toda e qualquer denúncia de violência, de suspeita de violência física, psicológica, sexual e a violência institucional, que é uma modalidade um tanto recente em termos da legislação brasileira.
Com certeza. Psicóloga Adriane, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. É um prazer a gente estar aqui falando hoje um pouquinho para os ouvintes desse tema tão importante, né? Como a colega falou, é uma campanha que acontece nacionalmente e a proposta dessa campanha é destacar essa data, né? E esse mês de maio, mas também como um todos os dias do ano, né? Para estar mobilizando, sensibilizando e informando toda a população, né? Todas as pessoas sobre esse tema tão importante que é o Faça Bonito, que nesse sentido a gente vai refletindo e podendo proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes.
Pois é, quando a gente ouve algumas manchetes a nível nacional sobre esse tema, a gente fica impressionado, mas infelizmente a nossa realidade local e até regional, ela é bastante preocupante também, né, pessoal?
Sim, sim, bastante preocupante, inclusive em termos de estimativas. Hoje, acredita-se que apenas 10% dos casos de violência sexual cheguem ao conhecimento das autoridades. E existem vários aspectos que levam a esse número. Entende-se que destes casos de violência sexual, 80% aconteçam no ambiente doméstico.
Dentro de casa, né?
Dentro
por
da própria
familiar.
Casa. Por familiares e por pessoas de confiança da família. Uhum. Pessoas que têm um acesso facilitado à criança. Então, é um dos fatores que leva a essa subnotificação, que é a não denúncia da maioria dos casos. A família, por vezes, se vê fragilizada na denúncia, até mesmo desconhece ou tem dificuldades em reconhecer o que é uma violência sexual.
E um aspecto, quando vocês acabam ouvindo, surge alguma denúncia, que começam esse processo, às vezes é possível até evitar algo pior?
Claro, claro. Inclusive, quando a denúncia, ou até mesmo a identificação da violência que acontece por uma revelação espontânea. Uhum. Uma criança faz um desenho, uma criança manifesta uma alteração de comportamento que a escola, que tem um papel fundamental na vida da criança, do adolescente, percebe.
Já é um sinalizador.
Já é um sinalizador, já é oportunidade para comunicar os órgãos de proteção, os órgãos de atendimento, a fim de conversar com essa família e poder oferecer, como a gente disse, escuta.
Certo. Né? Bom, psicóloga Adriane, lá no CRAS, como é que vocês estão percebendo essa demanda especificamente?
Bom, então, né, lá no CRAS, agora, como a colega falou, né, o CRAS fica com essa parte da prevenção, né? Uhum. Mas todos os atendimentos que a gente realiza, muitas vezes, vêm essas demandas, né? Que são crescentes e latentes, como a Elaine falou, né? Uma vez que com a pandemia, né, esse assunto também, muitas vezes, ficou mais escondidinho, né? Porque as crianças, então, durante a pandemia, ficaram muito mais tempo em casa, né, ali sem socializar, e antes as crianças tinham essa possibilidade de ir para a escola, estar em grupos de convivência, socializando e muitas vezes revelando, né, essas demandas de violência, exploração sexual. Então, no CRAS, com certeza, em cada acolhida, às vezes, vem no atendimento vem algum resquício de alguma demanda, de alguma informação, né? E aí a gente vai fazendo esse papel de orientar, de fazer os encaminhamentos necessários, né? Para que essa família seja atendida por toda a nossa rede.
Gislaine, a gente sabe da importância do trabalho que é realizado por vocês que são assistente social. E o questionamento é o seguinte, como é que funciona a questão de denúncias? Chega muito para vocês isso? Há um sigilo para quem daqui a pouco sabe, está acompanhando de um familiar, de um conhecido? Como é que funciona isso?
É importante pontuar, antes de a gente explanar sobre as denúncias, que o abuso sexual, ele acontece quando um adolescente ou um adulto, né, deseja praticar atos de cunho sexual contra crianças e adolescentes. A gente tem acompanhado aqui na nossa rede casos de casamento, por exemplo, de adolescentes de 13, 14 anos com adultos de 29, 30, 35. Isso é um crime. Né? Isso não pode acontecer, é uma forma de violência. E não existe casamento com menor de 16 anos que seja consentido. A legislação não permite isso, então isso é sim um abuso sexual. Né? E a exploração sexual é quando adultos ou adolescentes também utilizem de crianças e adolescentes para obter o lucro, né, com a sua sexualidade.
Então, tem denúncias nesse sentido também?
Tem. Tem casos, inclusive, muito naturalizados aqui em Lagoa Vermelha, né, que chegam ao atendimento por um benefício eventual de cesta básica, por exemplo, né? Ai, como que é a tua composição familiar? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Ah, eu tenho 14 anos, sou casada com fulano que tem 29, 30. Bom, isso a gente precisa encaminhar. Hoje, né, com o Proteger, então a gente vai encaminhar para o Proteger e acompanhamento do CRES. Quando identificada já uma forma de violação, o CRAS se exime, né, se retira, para que então os órgãos que são especializados para acompanhar esse tipo de demanda possam agir. Em relação às denúncias, então, identificadas essas violências, o ECA diz que toda a sociedade é responsável por proteger as nossas crianças. Então, você pode ser criminoso por estar violentando, mas você pode ser criminoso por saber e estar omisso a essa situação. Hoje, o canal Disque 100 é um canal gratuito, né? Ele está em São Paulo e anônimo. Então, quando feito contato com o número 100, ali tu vai relatar a situação de abuso que tu tem conhecimento de forma anônima e esse canal vai direcionar para as redes de proteção. Então, se, por exemplo, também alguém encaminhar uma denúncia para o Disque 100 relatando que a mãe tem conhecimento, por exemplo, que uma adolescente ou uma criança está tendo relacionamento afetivo com um adulto, enfim, que envolva cunho sexual, essa pessoa também é responsável. A mãe se eximir e concordar também é um crime, né? Isso a gente tem visualizado aqui em Lagoa Vermelha. Além do Disque 100, o Conselho Tutelar também pode acolher essa demanda, né? Pode receber essa denúncia. As delegacias, tanto as delegacias rodoviárias, né? A Polícia de Combate à Violência contra a Mulher, os outros tipos de delegacia, a Polícia Civil. Então, todos os órgãos da Segurança Pública, Conselho Tutelar e Disque 100 estão abertos, então, para receber essas denúncias.
Psicóloga Helena, é importante estar atento, porque às vezes pode passar despercebido, né? Dentro de casa e, como você diz, até mesmo na escola, né?
Exatamente, é importante estar atento ao comportamento da criança e do adolescente. Mas então, o que podemos identificar? Alterações de comportamento, maior irritabilidade, agressividade, alterações de sono, um afastamento repentino da criança, do adolescente, de uma pessoa do qual ela gostava, queda no rendimento escolar.
Hoje, muito tempo, daqui a pouco, no celular, nas plataformas digitais, às vezes esse é um cuidado que as pessoas não estão atentas a isso, né?
Muito importante monitorar o uso da internet. Então, temos pessoas, adultos, que às vezes não dominam as redes sociais, o uso do telefone, mas é importante ter alguém de confiança da criança e do adolescente que possa estar olhando o conteúdo que acessa, se mantém conversas com alguém, inclusive chama atenção os jogos online. Porque eles também têm o chat, têm a parte da conversa, e por vezes por ali uma pessoa pode se aproximar da criança e do adolescente e estar fazendo ainda mais vítimas da violência sexual.
É importante colocar que a pornografia, né, os nudes, as fotos, enfim, na internet de criança e adolescentes também é crime, também é exploração sexual. Então, isso não pode acontecer. A pessoa que solicita, então, né, fotos nesse cunho é uma criminosa.
Vai ser responsabilizada.
E pode ser responsabilizada através, enfim, isso não é a rede que responsabiliza, né? Isso é importante pontuar. A rede vem acolher e proteger a criança e essa responsabilização acontece, então, pelo sistema judiciário, né? Isso acontece pelas delegacias e pela polícia. A rede vem para proteger. E o que a gente pensa? Que no momento mais importante não é punir o agressor, e sim acolher aquela criança.
Bom, a gente acabou aprofundando mais no aspecto e não na campanha em si, no dia que vai ser amanhã, até porque o clima pode não colaborar. Mas o que está previsto para amanhã?
Então, né, para amanhã o CRAS, então, como no sentido de prevenção, de reflexão, de mobilizar a população, a gente faria uma ação comunitária ali pertinho na Avenida Afonso Pena com a presidente, com a Protásio Alves, né? E aí a gente estaria ali com a equipe do CRAS, a gente convidou o CREAS, o Conselho Tutelar, né, a pessoa da Elaine lá no Proteger, enfim, para a gente estar fazendo uma mobilização, uma ação comunitária, onde a gente faria panfletagem, né, com o assunto do Faça Bonito, também faríamos entrega da flor amarela, de uma mudinha de flor amarela, que é o símbolo da campanha do Faça Bonito, sim, né? Que a flor, ela remete aos primeiros desenhos das crianças na primeira infância. Então, por isso que é essa flor o símbolo da campanha. Entretanto, o tempo tá bem chuvoso, né? Bastante frio. Então, se estiver chovendo, a gente vai ter que acabar transferindo, né? E aí fica para a próxima semana, numa data que vai ser divulgada posteriormente.
Mas o certo é que vai sair essa ação, né?
Sim,
porque ela é muito,
sim,
importante.
Sim,
como
vai,
alerta,
vai,
né,
acontecer para que a gente possa estar pensando sobre esse assunto e mobilizando todos, né? Todos os munícipes, convidando, né, para que a gente possa olhar com carinho para esse assunto tão delicado e necessário de se pensar.
O nosso espaço aqui acaba ficando curto em função da grandiosidade e da importância do tema. E certamente nós vamos dar uma abrangência ainda maior, precisamos estar mais atentos a isso e alertando também as famílias, as casas e até mesmo as escolas, né? Porque está todo mundo envolvido nesse processo. Quero agradecer a presença de vocês, cumprimentos aí pela iniciativa, principalmente da campanha Faça Bonito, que possa acontecer ou amanhã ou num outro momento e nós estaremos divulgando aqui, tá bom?
Muito obrigado. A gente gostaria, então, de mandar um abraço, né, pro pessoal lá do CRAS também, o pessoal da secretaria, que não mediu esforços quando solicitado e levantado a possibilidade de desenvolver essa campanha, e também aproveitar o espaço para parabenizar a Elaine, que foi a profissional que tomou frente da campanha do Serviço Proteger, né, e que, devido ao esforço dela, a gente conseguiu instituir, então, aqui em Lagoa Vermelha, mais um serviço que possa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes. Então, parabéns, Elaine.
Obrigada. Bom. Paulo, obrigada, colegas, pela parceria. Obrigada também aos ouvintes.
Certo. É o papel também da imprensa divulgar essas ações aí que são bem importantes. Obrigado a vocês e bom trabalho aí, que possa ser realizado ou amanhã ou em um outro momento essa campanha Faça Bonito e que a população compreenda esse processo, faça parte, denuncie se você perceber qualquer situação que possa levar a uma questão de colocar principalmente em vulnerabilidade as crianças e adolescentes, é importante que haja esse tipo de denúncia. Estamos com 8 horas e 45 minutos. Vamos adiante com o nosso conectado.
Saúde e bem-estar.
Nós vamos trazer agora a participação da psicóloga Denise Trenhago nesta manhã. Bom dia.
Bom dia. Hoje o assunto é Síndrome de Burnout. Síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante que demandam muita competitividade ou responsabilidade. A principal causa é o excesso de trabalho. Esta síndrome de esgotamento profissional foi descrita em 1974 por Freudenberger, um médico americano, e encontra registro no CID-11 como um dos fatores que influenciam a saúde pelas questões do emprego. A síndrome se manifesta especialmente em pessoas cuja profissão exige envolvimento interpessoal direto ou indireto. Profissões da área da saúde, de educação, assistência social, recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e mulheres que enfrentam dupla jornada correm riscos maiores de desenvolver a doença. Sintoma típico da síndrome é a sensação de esgotamento físico e emocional. Ela se caracteriza pela redução da realização pessoal no trabalho e despersonalização do profissionalismo, desencadeando atitudes insensíveis em relação às pessoas na função que desempenha. Uma atividade que por tempo foi prazerosa e que passa a ser desempenhada com sacrifício e desencadeia sofrimento, gerando um forte desejo de abandoná-la por um tempo considerável, é sinal que esse trabalho está provocando o adoecimento do trabalhador. A exaustão emocional, despersonalização e reduzida realização profissional em decorrência de uma má adaptação do indivíduo a um trabalho prolongado, altamente estressante e com grande carga emocional, desencadeia uma série de sintomas que demonstram que a permanência dessa pessoa no trabalho, pelo menos de forma temporária, precisa ser repensada. A síndrome de Burnout acarreta efeitos negativos para a organização, para o indivíduo e para a sua profissão. É um problema delicado para ser diagnosticado e resolvido. Todos os casos precisam ser bem avaliados para que não haja blefes, nem tampouco desconsideração nos casos reais que precisam ser tratados quase sempre com afastamento do profissional. Envolve preocupação da área da saúde pública para os gestores de empresas privadas e deve chegar ao conhecimento dos autônomos para que constantemente se autoavaliem, respeitando seus limites emocionais e de produção.